Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 8 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a cidade de Nova York, que estendeu por mais um ano a proibição da contratação de novos motoristas para serviços tipo Uber e Lyft. O que rola é que em agosto do ano passado, a cidade ordenou o congelamento de contratação de novos motoristas para impedir a geração de ainda mais trânsito, e na época falou que esse congelamento ia ser por 12 meses, ia voltar ao normal. Aí eis que agora, né, um ano depois, ela falou que vai estender essa proibição para mais um ano, e ela disse ainda que reduziu de 41 para 31 minutos o tempo que o motorista pode circular com o carro vazio da metade para baixo lá da ilha de Manhattan. E enquanto isso, no Twitter, parece que a empresa está preparando um recurso que vai deixar a pessoa interromper o recebimento de notificações por um tempo lá pré-determinado. Quem encontrou referências a esse recurso foi a programadora Jane Wong, e ela falou que no app de Android ele está prevendo pausas de 1 hora, 3 horas ou 12 horas lá no recebimento de notificações. A ideia é que esse recurso funcione de um jeito independente em relação ao resto lá do sistema de notificações do aparelho do usuário, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, o Facebook confirmou que está processando 2 desenvolvedores por acusação de fraude. O Facebook está comentando que esses desenvolvedores lançaram aplicativos para Android que geravam cliques fantasma na rede de anúncios do Facebook e com isso ganhavam dinheiro, né? Fingindo que era uma pessoa de verdade que estava clicando aí nesses anúncios. O Facebook falou que assim que descobriu, né, mais essa fraude às custas da rede, baniu os desenvolvedores da rede de anúncio deles e reembolsou os anunciantes, né, que tinham sido lesados aí pela coisa toda. A rede comentou também que logo em seguida, né, já abriu a esse processo contra os desenvolvedores, mas por outro lado tem vários aplicativos deles que estão ativos lá na Play Store. Bom, e agora eu vou falar sobre a plataforma Yelp, que foi pega sacaneando restaurantes que oferecem delivery por telefone. O Yelp é um serviço de recomendação e avaliação de restaurantes e entretenimento, e dentro dos perfis de restaurantes ele dá a opção, né, se a pessoa quiser, de ligar para poder fazer um pedido. O problema que está acontecendo é que, sem avisar o usuário, o Yelp na verdade liga para o Grubhub, que é um serviço de terceirização de entregas, né, de restaurantes, e por conta disso o Yelp passa a receber até 20% de comissão sobre o pedido que é feito. A descoberta dessa manobra acabou irritando tanto os clientes quanto os restaurantes, né, que acabam pagando 10% de comissão aí numa coisa que poderia ter sido evitada, e aí, perguntadas a respeito disso, as empresas foram evasivas, não falaram, né, que estão pisando na bola aí com todo mundo. Agora, ainda sobre empresas que foram pegas fazendo bobagem, chegou a vez agora da Microsoft, né, de se envolver em polêmica de gravação que está sendo escutada lá por terceiros. O que rola é que o site Motherboard descobriu que tem pessoas terceirizadas pela Microsoft que conseguem escutar chamadas feitas pelo Skype e também estão escutando interações feitas pelo assistente lá, que é a Cortana. No caso do Skype, esse pessoal que é contratado pela Microsoft está tendo acesso a gravações quando a pessoa usa aquele recurso novo, né, de tradução simultânea lá da conversa de áudio, e o site Motherboard comentou ainda, né, que conseguiu ter acesso a algumas gravações, o que é um problema, né, que está sendo do controle, né, captado pela empresa. Eles comentaram que os assuntos são coisas que são bem pessoais de vez em quando, né, perda de peso, discussão de relacionamento, e quem vazou isso tudo pro Motherboard falou também, né, que já conseguiu escutar endereço inteiro de uma pessoa que estava interagindo lá com a Cortana. Aí, perguntada a respeito disso, a Microsoft falou que deixa bem clara a política dela, né, de coleta e também análise de dados, mas o site lembrou que não tem momento nenhum que ela fala que isso pode ser escutado por humanos e não pro sistema automático lá de avaliação do que é captado. Aí a Microsoft comentou também, né, que esse áudio só é disponibilizado por meio de um jeito seguro lá pra galera conseguir analisar, mas é aquela coisa, né, acabou vazando pro site, então você pode vazar para outras pessoas também. E enquanto isso, no mercado de jogos, as principais empresas desse segmento se comprometeram a tentar regulamentar por conta própria as loot boxes. As loot boxes são umas espécies de caixinhas virtuais, né, que o pessoal pode comprar ou resgatar para tentar ganhar um item que seja útil no jogo, e aí os políticos de vários países, né, têm entendido isso aí como um jogo de azar, o que é proibido em alguns lugares, né, pessoal menor de 18 anos também que está jogando, isso é um problema aí para todo mundo. Não faz muito tempo, eu até comentei por aqui, né, que as loot boxes estavam sendo proibidas em alguns países da Europa, e isso fez o governo americano começar a olhar para a situação para ver, né, se proíbe também. Aí, em reação a isso, tanto a Sony quanto a Nintendo e a Microsoft falaram que vão obrigar o pessoal a informar para o usuário a chance, né, que tem de ganhar alguma coisa útil numa loot box, e vários desenvolvedores falaram, né, se comprometeram já que vão começar a mostrar essa informação, se não agora até o final do ano que vem aí para a galera. Resta saber agora se isso vai ser suficiente, né, para deixar o governo americano satisfeito, é, para ele não começar a mexer na dinâmica de loot boxes, ou se não, se é tarde demais vai ter regra nova aí vindo para todo mundo. E ainda sobre esse mercado, deixa eu dar uma dica bem bacana aqui para você que tem um iPhone ou um iPad. O que rola é que o estúdio That Game Company lançou o jogo Journey para o iOS, ele chegou na App Store custando $5 ou R$18,90. O Journey foi lançado para o PS3 lá em 2012, né? Acabou virando uma espécie de clássico moderno, porque ele é bem bonito, bem diferente, tem uma estética bastante bacana. E caso você queira saber mais sobre o jogo, né? Talvez até baixar, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o telefone Motorola One Action que acabou vazando de novo, dessa vez lá na Amazon. Esse telefone ainda não foi anunciado oficialmente, né, pela Motorola, mas a existência dele já faz um tempo que não é muito mistério que tá vazando aí a torto e a direito. O Motorola One Action, inclusive, foi homologado já pela Anatel, né? Quando isso aconteceu, acabaram vazando ainda mais informações. E agora, com a listagem acidental da Amazon, a galera descobriu que pelo menos um dos modelos vai ter a opção de 4 GB de RAM e 128 GB de espaço. Além disso, ele provavelmente, né, vai ter uma tela Full HD Plus com furo em cima na esquerda para acomodar a câmera frontal. Vai trazer 3 câmeras na parte de trás e por dentro deve chegar equipado com processador Exynos 9606. Já uma coisa que ainda falta vazar, né? Vamos ver se a Motorola consegue segurar. É o preço e também a data de lançamento, mas claro, né, se isso vazar ou for confirmado pela Motorola, eu conto aqui no podcast. Agora, ainda sobre o mundo Android, a Samsung fez ontem em Nova York o evento dela para anunciar o Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. O Note 10 tem uma tela Full HD Plus AMOLED de 6,3 polegadas, com buraco em cima centralizado para acomodar a câmera frontal de 10 megapixels, tem 3 câmeras na parte de trás, tem 8 GB de RAM e 256 GB de espaço que não é expansível, tem bateria de 3.500 mAh e o processador dele é ou o Snapdragon 855 no caso do modelo americano, ou Exynos 9825, no caso de países tipo Brasil, né, que vai chegar com esse processador que é da Samsung. Já no caso do Note 10 Plus, ele tem bateria de 4.300 mAh, tem 12 GB de RAM e até 512 GB de espaço expansível, tem uma tela Quad HD Plus AMOLED de 6,8 polegadas com o mesmo furo, né, para acomodar a mesma câmera frontal de 10 megapixels, e na parte de trás, além das 3 câmeras, né, que tem no modelo menor, tem uma QVGA também, né, para conseguir medir a profundidade lá do que a pessoa está fotografando. Esses dois modelos vem com adaptador de 25 watts, né, de tomada lá para conseguir carregar a bateria, mas a Samsung comentou, né, que para o modelo maior vai ter adaptador que vai ser vendido separado com 45 watts de capacidade. Aí eles também já vêm na caixa, né, com uma geração nova da caneta digital S Pen, que agora reconhece gestos no ar, e com isso o usuário consegue, por exemplo, controlar a câmera, né, mexer lá no volume de reprodução ou das imagens que estão no aparelho. Esses dois aparelhos vão chegar ao mercado americano no dia 23 de agosto, custando a partir de $950 no caso do Note 10, ou $1.100 no caso do Note 10 Plus, e vai existir também a versão 5G dos aparelhos, que vai custar a partir de $1.050 e $1.300, respectivamente. Já para o público aqui do Brasil, não tem previsão ainda, né, nem de lançamento nem de preço dos aparelhos, mas claro, quando se pintar, eu conto aqui para vocês. Agora, ainda sobre esses lançamentos, vai pintar hoje ao longo do dia no canal do Loop Infinito no YouTube, um hands-on, né? Primeiras impressões também que o Nanette está fazendo dos aparelhos direto lá de Nova York. Nesse vídeo dá para ver legal as cores, né, os acabamentos metálicos dos aparelhos, também o funcionamento lá da coisa toda do modo geral, e assim que o vídeo for ao ar, eu atualizo aqui a descrição do episódio para aí sim, né, vocês conseguirem ver ele lá no YouTube. E por último, sobre o mundo Android, ontem o Google liberou a última versão beta do Android Q, à frente do lançamento oficial, né, que vai acontecer nas próximas semanas. Nesse beta, o Google mudou mais uma vez, né, o comportamento lá do gesto novo de voltar, que está chegando no sistema para substituir aquele botão clássico de voltar que teve até hoje nos aparelhos Android. Ao longo do ciclo de betas, eles foram ajustando o gesto, né, para deixar a coisa mais intuitiva e também sem confusão, e agora o Google falou, né, colocou um ajuste de sensibilidade para a galera conseguir mexer e reduzir a taxa de voltas acidentais e mexer um pouco também na parte lá para desenvolvedores. Então os desenvolvedores vão conseguir programar no app deles, né, uma espécie de área de exclusão lá para não ativar o gesto de voltar, o que vai ser útil, por exemplo, em casos que o aplicativo tem alguma espécie de navegação lateral ou tem botões muito perto lá da borda da interface. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que segue na liderança do mercado de relógios inteligentes. A Strategy Analytics divulgou o relatório dela com as vendas globais de relógios inteligentes no segundo trimestre desse ano, e ela falou que do total a Apple conseguiu vender 46,4% de todos os relógios aí pelo mundo. Aí em seguida vieram a Samsung com 15,9% e a Fitbit com 9,8%, e todo o resto do mercado junto, né, conseguiu vender 27,9% do total. Aí o Instituto falou também, né, que esse mercado cresceu 43,6% ano sobre ano, o que foi uma redução, na verdade, de quase 12% em comparação com o crescimento do segundo trimestre de 2017 para 2018. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!